Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é terça-feira, 4 de setembro de 2018.
Homem ataca a sede da Polícia Militar de Entre Folhas com pedradas após esposa ser detida.
Dois jovens são presos depois de roubo em ponto de ônibus de Inhapim.
Campanha contra sarampo e pólio também é prorrogada em Caratinga para atingir meta de vacinação de crianças de 1 a 5 anos.
Ministério da Saúde reforça a campanha para vacinar crianças e adolescentes contra o HPV, vírus causador de diversos tipos de câncer.
Jubileu da paróquia do bairro Santa Cruz começa nesta sexta com procissão saindo da paróquia da Conceição.
Escritora Marilene Godinho comemora 40 anos de atividade literária com 40 livros publicados.
Própria professora que devia ajudar também nisso, nem todas têm essa vontade de chegar. O livro não é um valor da família. Você vê que a família dá todos os presentes e não se lembra de dar um livro.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Wellington Custódio Maciel Alves, de 30 anos, está sendo procurado pela polícia de Entre Folhas. Ele atacou a sede do destacamento da Polícia Militar do município no último domingo, depois que sua esposa foi conduzida à delegacia de Caratinga, acusada de agredir uma mulher grávida.
Fernanda de Freitas Silva foi abordada pelos militares, mas resistiu à prisão e, com a ajuda de outras pessoas, agrediu os militares. Os policiais contornaram a situação e prenderam a mulher. Após a condução de Fernanda, o marido dela atirou várias pedras no prédio do destacamento da PM de Entre Folhas, danificando vidros e a placa de identificação do imóvel.
Wellington fugiu em seguida. Os PMs foram até a casa do suspeito, que trancou a porta do imóvel e conseguiu fugir pelos fundos. Até o momento, ele não foi localizado.
Dois indivíduos já conhecidos no meio policial foram presos na noite de ontem após praticarem um roubo no centro de Inhapim. Os autores, que estavam em um veículo Verona, pararam perto de uma pessoa num ponto de ônibus pedindo informação. Quando a vítima se aproximou, um dos homens a agarrou e levou todos os seus pertences.
A polícia foi acionada e localizou o veículo no bairro Santo Antônio, mas os criminosos fugiram. Em seguida, os militares foram informados que o carro utilizado por eles teria sido roubado algumas horas antes, como detalha Tenente Mussi.
Esse veículo que foi utilizado no roubo havia sido também roubado algumas horas mais cedo. Então, havia uma outra vítima que ainda nós não tínhamos conhecimento. Essa vítima se apresentou para nós falando que o carro dela teria sido roubado.
A polícia acabou prendendo Denilson Pereira Júnior e Wendel Felipe, conhecido como Del. Os dois são suspeitos de praticar roubos na região.
Ambos já são suspeitos de estarem praticando outros roubos aqui na região, principalmente naquela região ali, na zona rural de Macadame, na zona rural ali próximo ao bairro Santo Antônio.
Em instantes, anta é encontrada ferida às margens do Parque Estadual do Rio Doce, em Pingo d'Água.
Campanha contra sarampo e pólio é prorrogada para atingir meta de vacinação de crianças de 1 a 5 anos.
Ministério da Saúde reforça a campanha para vacinar crianças e adolescentes contra o HPV.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Uma anta foi encontrada ferida na rodovia LMG-759 em Pingo d'Água, nas proximidades do Parque Estadual do Rio Doce, nessa segunda-feira. Em entrevista à InterTV dos Vales, Sargento Ailton de Souza, da Polícia Militar de Meio Ambiente, disse que a suspeita é de que o animal tenha sido atropelado.
Pelo estado do animal lá e o cansaço físico dele, a gente acredita que um carro, um veículo maior, o veículo atropelou e seguiu viagem.
A anta foi levada para o Centro de Biodiversidade da UZIPA, em Patinga, onde foi examinada e medicada. Porém, acabou morrendo, como informou o veterinário Lélio Costa.
A causa-morte provável é uma miocardiopatia de esforço. Quer dizer, o animal ele foi submetido a tanto estresse, até que se transporte esse animal, até que se medique, era previsível que ele não iria suportar.
Provavelmente a anta saiu da floresta à procura de água, já que estamos no período de estiagem. O veterinário alerta os condutores que encontrarem animais na pista.
Importante que qualquer motorista, diante de qualquer animal silvestre, ou mesmo doméstico, não buzine, diminua a velocidade, porque normalmente quando a pessoa buzina, o animal recua e aí acontecem os atropelamentos. E assim avisar o mais rápido possível a Polícia Ambiental, né, para que ela possa prestar esse atendimento.
Jornal da 89.
O Ministério da Saúde prorrogou para até 14 de setembro a campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomielite. Até o momento, apenas 88% das crianças receberam as vacinas contra polio e sarampo em todo o país. A meta que precisa ser atingida é de 95% deste público-alvo.
Mais de 1 milhão de crianças ainda não tomaram a vacina. Para ampliar o número de crianças imunizadas, o governo federal recomenda que os estados e municípios que ainda não atingiram a meta de vacinação façam uma busca ativa para vacinar todas as crianças que fazem parte do público-alvo da campanha. Devem tomar a vacina contra o sarampo e a paralisia infantil todas as crianças de 1 a menos de 5 anos, inclusive aquelas que já foram vacinadas em campanhas anteriores. De Brasília, Michele Abílio.
O Ministério da Saúde também lança hoje uma campanha publicitária para vacinar meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 contra o HPV. A expectativa é imunizar cerca de 20 milhões de meninas e meninos.
A campanha pretende conscientizar sobre a importância da vacina contra o HPV e lembrar que ela faz parte do calendário da rotina disponível nas unidades do SUS. Desde a incorporação desta vacina no Calendário Nacional de Vacinação, 4 milhões de meninas de 9 a 14 anos procuraram as unidades do SUS para completar o esquema com a segunda dose, totalizando apenas 42% das crianças a serem vacinadas. O Ministério da Saúde alerta que a cobertura vacinal só está completa com as duas doses, por isso, quem tomou a primeira deve voltar aos postos após 6 meses. A vacina contra o HPV é eficaz e protege contra vários tipos de cânceres em mulheres e homens. Para o Jornal do 89, repórter Ana Cláudia Rodrigues.
Depois do intervalo, o jubileu da paróquia do bairro Santa Cruz começa nesta sexta-feira com procissão saindo da paróquia da Conceição.
Áreas do centro de Caratinga ficarão sem energia elétrica nesta quinta-feira.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
Começa nesta sexta-feira, dia 7, o 31º Jubileu do Senhor Bom Jesus da paróquia do bairro Santa Cruz, em Caratinga. A programação prevê celebrações, momentos de reflexão, confissões e show no encerramento do jubileu na sexta-feira seguinte, 14 de setembro.
Uma procissão vai abrir o jubileu neste dia 7, saindo da paróquia da Conceição. O pároco da Igreja do Senhor Bom Jesus, Padre Matias José Pereira, conta com a participação de toda a comunidade católica.
Com alegria, convidando toda a nossa comunidade caratinguense e também outras comunidades para virem celebrar conosco aqui, nossa comunidade do bairro Santa Cruz, acolhendo com muita alegria todas as pessoas que vêm neste tempo de graça, de expressão maior, de oração, de evangelização, que é o tempo do jubileu, né? Que as pessoas que vierem à nossa paróquia se sintam acolhidas e façam essa experiência do amor de Deus, da misericórdia divina, manifestada neste tempo do jubileu, onde os fiéis podem alcançar graças, temos momentos de confissões, momentos de reflexão, de adoração, também dois horários com a Santa Missa, às 15 horas e também às 19h30, onde a igreja ela tenta propiciar aos fiéis este encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo, na palavra, na Eucaristia, para que as pessoas, sentindo-se amadas por Deus, possam também ser no mundo sinais deste amor. Uma igreja missionária, uma igreja em saída e uma igreja que testemunha e comunica o grande amor de Deus pela humanidade. Aberta a todas as pessoas que queiram vir rezar conosco, prestigiar o nosso jubileu do Senhor com Jesus. Então, todos são bem-vindos, nossa comunidade é muito acolhedora, é muito solidária.
Uma das tradições do Jubileu do Senhor Bom Jesus é a entrega do óleo abençoado aos fiéis. José Louredo, de 74 anos, é um colaborador da igreja e conta que várias pessoas vêm de longe em busca do óleo.
Deve dar uns 4.500 para a fama, mais ou menos, na base que eu passo. Porque o Bom Jesus acabou, né? Então, vem para cá. Inclusive, tem uma senhora aqui que veio aqui, não sei se foi de Cogo Novo, que ela tinha uma coceira no corpo, na perna, e que a coceira... Já que usar o óleo, foi passando. Já que agora, graças a Deus, não tem coceira nenhuma mais no corpo mais. Então eu acho que quem tem fé, que cura, né? Porque nós não cura ninguém. Quem cura é que lá em cima, né? Vitória mesmo, tem uma pessoa que já vem direto aqui, todos os anos. Esse ano ela já está aí, já aí, para pegar esse óleo com a gente.
A paróquia do Senhor Bom Jesus também está vendendo uma rifa para ajudar na reforma e ampliação da igreja. Serão sorteados no dia 14 de setembro uma panela de arroz, um grill e uma poupança no valor de R$ 1.000. Os bilhetes podem ser adquiridos com membros da igreja do bairro Santa Cruz ou no escritório paroquial.
Jornal da 89.
A CEMIG informa que na próxima quinta-feira fará manutenção na rede elétrica do centro de Caratinga. Com isso, será necessária a interrupção do fornecimento de energia de 8h30 às 11h30 da manhã nos seguintes endereços.
Travessa Ernestino Gomes, entre números 105 e 127.
Rua Geraldo Alves Pinto, entre os números 108 e 372.
Travessa Omar Coutinho, entre números 14 e 30.
Ainda de acordo com a CEMIG, por causa da complexidade dos serviços a serem executados, poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento do desligamento sem aviso prévio. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado, o fornecimento de energia será restabelecido.
Em instantes, escritora Marilene Godinho comemora 40 anos de atividade literária.
Seleção brasileira. Tite inicia preparação com jogadores para amistosos nos Estados Unidos.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
A escritora caratinguense Marilene Godinho comemora 40 anos de atividade literária. Ao longo desse tempo, publicou 40 livros, a maioria voltada ao público infanto-juvenil, com quem dialoga com facilidade. Muito além das publicações, Marilene promove a educação estimulando a leitura. Os lançamentos de suas obras são verdadeiros eventos culturais e todas as escolas da região já receberam sua visita para oficinas de produção de texto e leitura.
Neste 40º aniversário, divulga seu mais novo livro, Lua de Rapadura 2, apresentado em evento prestigiado no último dia 28, no ginásio do Centro Universitário de Caratinga.
Para Marilene, as crianças ainda mantêm um grande interesse pela leitura, só precisam ser mais incentivadas pelos pais e professores. Ouça a entrevista com a escritora, que falou ao vivo na tarde de hoje para os seguidores da Rádio Cidade no Facebook.
Marilene, bem-vinda ao Estúdio 89. Você começou sua carreira há 40 anos. Qual foi sua inspiração? O que te motivou a escrever, em especial, para crianças e adolescentes?
Antes, eu sempre gostei de escrever desde pequena. Depois, lecionando, as diretoras pediam, Marilene, faz um poema, se é assim que está faltando, eu fazia. Então, eu sempre gostei muito de escrever, mas nunca pensei em publicar. Mas quando eu, então, fiquei viúva, meu irmão, o Kleber, falou, escreve, você tem tantos contos bonitinhos, que eu escrevia muitos contos para os meus alunos saírem desse negócio de só chapéuzinho vermelho, só, você entendeu? Eu falei, vamos botar uma coisa mais moderna, né? Uhum. Aí eu fiz e peguei esse material e levei, então, a editora Comunicação, na época.
Só tem que fazer... ter um pouco de coragem, né, para se apresentar, né?
Eu cheguei lá, até o meu editor falou sobre mim, agora que eu publiquei, justamente isso. Ele falou, a Marilene, tão falante que eu cheguei meio doida, né? Então, falou, não sei se dá certo, né? Eu tenho isso aí, vê o que você pode fazer. Ele falou, daqui um mês eu te dou o resultado. Que nada, no outro dia já ligou. Está ótimo seu livro,
aprovado.
Você é muito lírica, aprovada. Então, ele pensou que fosse, porque tem gente que acha que escreve e fica botando só coisa de tristeza, coisa da vida, né? E eu não, botei para criança ali, então ele gostou muito. E dali as portas se me abriram. E nunca mais.
E desde o início, o seu público foi infanto-juvenil.
Infanto-juvenil. Eu tenho livros de adulto. Inclusive, Graziella, eu tenho um conto que eu acho assim, quem lê acha um primor, mas é para adulto. E eu ainda nunca publiquei. Gozada, né? Vou esperar uma hora. E eu, como professora, ainda continuo lecionando, que eu dou, ministro essas oficinas de produção de texto ainda. Então, estou sempre em contato com a criança e é muito gostoso. Esse contato inspira, né?
E foram 40 livros nesses 40 anos. É muita produção.
Muita produção. Todo ano eu punha um. O ano que eu saltava, eu botava dois no outro. Então ficaram 40 anos e 40 livros.
Os lançamentos de Marilene Godinho são eventos em Caratinga, né?
Eles
que
gostam
sempre
muito.
Com grande público e apresentações artísticas. É um momento de arte e cultura.
De arte e cultura. Eu gosto daquele momento, não posso dar a todo mundo um coquetel, mas eu dou de arte. Então eu boto poemas bem ensaiadinhos e trago sempre números. Eu já trouxe o Aruanda, que é o maior grupo folclórico do Brasil. Já trouxe Los Ritanos, a Cristina Helena já veio duas vezes, e no momento do auge dessa academia, eles já vieram duas vezes aqui para mim. Então são números bonitos que você acaba não só de passear nas páginas do livro depois, como passear também naquele momento, naquela cultura, nos versos, nos bailados e no encontro com os amigos ali, né?
Olha, nossa escritora Marilene não só publica livros, mas também faz um trabalho muito interessante de incentivo à leitura, visitando as escolas com muita frequência. E neste momento do lançamento de uma nova obra, ela volta às escolas novamente para ter contato com as crianças. Marilene, 40 anos de estrada, conversando com essa criançada, com os pré-adolescentes agora.
Isso mesmo, é.
O perfil desse público para a leitura mudou? O que que mudou? Está mais difícil despertar o interesse desse público para a leitura, para o livro?
Caratinga sempre foi um público maravilhoso, sempre enchiu o auditório e todos vão, crianças e adultos. Agora, o que eu acho é que a própria professora, que devia ajudar também nisso, nem todas têm essa vontade de chegar, entendeu? E a família brasileira, o livro não é um valor da família. Você vê que a família dá todos os presentes e não se lembra de dar um livro. E hoje as crianças estão muito na internet, e isso ajuda só na comunicação, a pessoa comunicar-se com o outro, mas a escrita está péssima, muito cheia de erros, eu vejo. Então a criança ali não aprende nem a língua portuguesa e nem o texto. Se o livro não está certinho, do jeito que o menino precisa, ele viaja. Caratinga, as crianças são adoráveis. Todas as escolas compram muito livro e as crianças leem e me ligam dizendo que gostaram do pedaço que mais gostou. E tem um que ainda fala assim, você escreve pequeno assim o próximo também? Falei, escrevo.
E sem leitores, nós não vamos ter escritores. A gente precisa formar as novas gerações, né?
E não
além
só
do português ser extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer carreira.
E mesmo,
né,
o conteúdo do livro, né? A pessoa, quando lê bem, quando vai fazer uma redação, ela tem mais assunto.
Tem mais argumento.
Muito mais argumento, é. Sabe como vai fazer, pergunta com mais frequência, né? Que eu também faço produção de texto com as crianças e vejo isso.
E a Lua de Rapadura 2... Fala um pouquinho dela pra gente.
É assim, eu fiz a Lua de Rapadura 1, né, que seria 1, mas não botei 1 não. É 1 só, que eu nem sabia que iria ter 2. Aí eu fiz, mas foi tão bem vendido aqui, todo lugar de Minas Gerais que eu vou, a pessoa conhece esse livro, as crianças falam os poemas do livro. Teve um lugar aqui em Santa Bárbara, que teve uma menina que decorou quase o livro todo. Primeiro porque poema, a criança gosta muito. A criança é lúdica. Então, aquele negócio de rima, de ritmo, a criança gosta muito. Então, eles decoraram tanto e gostaram tanto das alegrias da roça que eu repeti a temática. Segui e fiz o Lua de Rapadura 2.
Então, Lua de Rapadura 2, que é o último lançamento de Marilene.
Isso mesmo.
Com a festa que aconteceu no dia 28. Foi. E é esse trabalho que ela está fazendo agora de levar o livro e todas as outras obras também nas escolas, né? Aproveita
quando
pra
vai,
levar
leva todo mundo. Eu vou agora, por exemplo, em Vermelho Novo e falei, vou levar todas, porque eles lá, nunca fui lá. Então, não conhece a obra. Então, eu levo todos os livros.
Recado para os pais das crianças.
Queridos, vocês têm de nos ajudar a leitura, porque o primeiro contato que a criança tem com a leitura é em casa. Então, é o pai e a mãe que têm de nos ajudar. Colocar o livro para a criança brincar com o livro. E quando vocês leem para a criança, os pais leem, o que acontece? A criança sabe que é dali que está saindo aquelas maravilhas. Então, tem de ler para a criança que não sabe ler ainda. Pode colorir, pode inventar a história dela, mudar final, tudo, fazendo com que a criança tenha essa ligação com o livro desde pequenininha. E é pelo prazer que forma-se o hábito de leitura.
Previsão do tempo. tempo.
Caratinga terá quarta-feira de céu nublado, podendo garoar ao longo do dia. Máxima de 24 e mínima de 14 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
A seleção brasileira iniciou a preparação para os dois amistosos nos Estados Unidos. O primeiro contra os donos da casa, dia 7 de setembro, sexta-feira. O segundo, dia 11, contra El Salvador. Tite promove uma renovação na seleção brasileira em relação ao time que disputou a Copa do Mundo. Dentro desta renovação, estão jogadores que foram convocados pela primeira vez na carreira. É o caso de Everton, jogador do Grêmio, que está muito feliz com a oportunidade.
Acho que eu tinha pontos que eu deixava a desejar, né? Digamos assim, acho que na parte tática também tinha muito a evoluir. Acho que ficou nítido esse ano, né? Pude ter uma sequência, uma evolução bem grande que vem dando resultado. Fico feliz por isso, sempre trabalhando, nunca deixei cair, nunca deixei de trabalhar, né? Porque sabia que oportunidade iria aparecer, acho que vem sendo bem recompensado esse trabalho.
Lucas Paquetá também foi chamado pela primeira vez pelo técnico Tite e sabe da importância de se vestir a camisa amarela.
Não, a gente tem que pensar passo a passo, né? É a primeira convocação, é fazer um bom trabalho, deixar uma boa impressão para que a gente possa estar voltando na próxima convocação, né, nos próximos amistosos. E acho que isso tem que ser o pensamento passo a passo para que os objetivos sejam alcançados.
Dos jogadores que atuam no Brasil, apenas o zagueiro Dedé ainda não se apresentou. O zagueiro atuou pelo Cruzeiro, ainda pelo Campeonato Brasileiro, no final de semana, e chegará a Nova Jersey nesta terça-feira. Felipe e Éder Militão também não participaram da primeira atividade em solo americano. Com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril.
E termina aqui a edição desta terça-feira do Jornal 89. Acompanhe as notícias que foram destaque aqui em nossos canais da internet.
Nosso site é o radiocidadecaratinga.com.br, facebook.com/cidade89fm e também estamos no Instagram, @radiocidadecaratinga.
Voltaremos amanhã a partir das 6h20 da noite com nova edição do Jornal 89. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.